Roger, seja muito bem-vindo aqui no programa.
Bom dia.
Nossa, voz de locutor. Voz de locutor.
Eu nem vou dar bom dia, então. Porque...
Tu também. Gente, eu fico pensando assim, como é que pessoas podem ser boas em tantas coisas? Dá pra ficar com raiva da pessoa?
Não, assim, né? Que nem você, né?
Ah,
que tá
não.
Aqui manipulando tudo.
Tá falando, mas também faz tudo.
Vamos rasgar uma
muito
seda.
Bem.
Depois a gente se acerta lá na saída,
isso.
Né? Mas realmente, o Roger e tanto o Volney também, e algumas pessoas que circularam hoje por aqui são pessoas que fazem a cultura acontecer, que ajudam o mundo a girar uma roda de desenvolvimento. O Roger é artista, eu acho que talvez seja a palavra que mais contemple tudo o que você faz, né, Roger? Mas hoje muito conhecido pelo trabalho como ilustrador, né?
Isso, isso.
Contador de histórias, viaja pelo mundo, fazendo quase que como sendo um embaixador da literatura infantil, fazendo o universo das crianças mais colorido, com traço, com cor, com borda. Como é que é esse teu trabalho, já que também o Volney veio hoje para ajudar a contar essa história, porque tu estás no Quindim, é o vice-presidente.
É verdade.
Mas não mora aqui, né, Roger? Então, de vez em quando, você aporta na cidade com essas oficinas.
Olha, eu acho que eu tenho uma alma nômade, né? Então, muito como os calígrafos antigamente, ou como os desenhistas que ficavam se deslocando de lugar em lugar. Mas Caxias é um lugar que desde muito tempo, desde a primeira viagem que eu fiz falando de literatura foi para Caxias do Sul. Então eu já... De cara, me apaixonei por essa cidade e desde então eu nunca mais parei de vir. Eu tô cidadão...
Caxiense, né?
Eu quero
honoris
chave.
Honoris causa. Vamos reivindicar a Prefeitura de Caxias do Sul. Alô, alô. Chave que seja providenciada para o Roger Mello, que ele merece. O Roger e o Volney. Volney também é cidadão da cidade e trabalhou muito tempo, né, Volney, em Caxias do Sul com a cultura, com a literatura, até que o mundo te ganhou, né? Foste pro mundo. Mas o Quindim, que é um projeto que a gente conheceu nesse ano, é uma novidade de 2019, né? Ele foi inaugurado no início do ano. Ele tem feito um trabalho muito bacana e vocês dois escolheram Caxias do Sul para ser a sede do Quindim. Podia ser outro lugar, mas escolheram Caxias. E o Quindim tem feito a diferença também em Caxias do Sul, né?
Que bom, Beverly. Muito bom ouvintes estar aqui na rádio, ouvir isso. Porque, na verdade, acho que sim, o Roger merece a chave da cidade, né? Quando ele aporta todos os seus esforços como vice-presidente do Instituto para que a gente pudesse instalar esse projeto aqui, um projeto que é referência nacionalmente e internacionalmente. A gente recentemente já teve dois artistas internacionais de Portugal vindo para o Brasil, né, e para Caxias do Sul. Mafalda Milhões esteve com a gente, foi a primeira vez que ela vem para o Brasil e ela vem para Caxias do Sul e depois circula para o Brasil. Então, eu acho que é muito, muito bom. A gente mora, como o Roger disse, a gente é viajante, nômade, né? Tem base em Rio de Janeiro e Brasília, mas a gente escolheu essa cidade. E a cidade tem abraçado muito bem. A sociedade tem abraçado muito bem, tem participado. Ontem, né, o Roger estava lá com a gente, véspera de... Assim, tem esse feriadão no meio. E ontem, à tarde, a biblioteca estava cheia. Isso nos dá tanta alegria.
Bacana demais isso. Roger, eu queria te perguntar, eu imagino, né, que eu acho que posso usar a palavra embaixador, porque...
Pode ser,
não é
pode
um cargo
ser
instituído, mas é de coração, né, quando a gente faz pelo coração. Então, eu queria te perguntar, como embaixador da literatura infantil, esse universo infantil sendo transformado com cores, com arte, de uma forma lúdica, pedagógica, é transformador, todo mundo sabe disso. Mas quais são as diferenças das realidades? Você que circula pelo mundo todo, né, ganhou prêmio, que é praticamente um Nobel da ilustração infantil no ano de 2014. Como você enxerga essas diferenças dos lugares a partir da ótica de quem quer fazer uma infância feliz, colorida?
É, Beverly, o prêmio, né, o Hans Christian Andersen, é um pouco a cara do que foi o Hans Christian Andersen, né? As pessoas, muitas não citam o Hans Christian Andersen, mas não sabem que ele fez muitas das histórias que ainda hoje encantam pessoas no mundo todo, né? A Pequena Sereia, a própria Frozen é inspirada na Rainha do Gelo, o Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio, enfim, essas são as mais conhecidas. Mas ele tem histórias emblemáticas, incríveis. E eu acho que não só se referindo ao Andersen, mas o artista, ele tinha um pouco essa função de embaixador, né? Assim, à medida que levava histórias de um lugar para o outro, ele tentava entender a paleta de cores de uma comunidade, de uma cultura, e levar para outra, conversar com a outra, né? Se hoje em dia a gente viaja muito para a Coreia, para a China, Estados Unidos, América Latina mesmo, o que a gente vai vendo é que o elemento do humano, e no nosso caso, especificamente da criança, ele muda, mas em algumas coisas não, né? Criança é criança em todo lugar do mundo, então existe um interesse pela descoberta, uma falta de visão preconceituosa, é sempre uma visão de querer chegar ao outro, um interesse pelo outro. Quando a gente vai para a China e a gente fala que vem do Brasil ou na Coreia, nossa, eles, uau, né? Tem essa coisa de o Brasil lá do outro lado do mundo. Então, o interesse é absurdo, né? Assim, é um interesse pelo outro, é um amor pela possibilidade do outro, né? Aí você pensa nesse momento, isso é uma coisa tão... É tão fantástico que se a gente tentasse chegar mais ao outro, né, deixando os preconceitos de lado, e principalmente através da ficção, da história do outro, né, a história que o outro me conta parece com a minha, apesar dele morar do outro lado do mundo, dela morar do outro lado do mundo. Então, se a gente começasse com as histórias... O ódio existiria menos. Nesse sentido, tem realmente uma coisa de ser embaixador ou de perceber que a arte, ela é um mecanismo que viabiliza a diplomacia no melhor sentido, né?
Muito interessante essa tua abordagem. Eu sei que fizeste já ilustração em cerca de 100 títulos, né, diferentes, e desses todos 100 títulos, 22 são tuas histórias também. Como é ilustrar as próprias histórias?
Ilustrar a própria história é exatamente como ilustrar a história do outro. Engraçado, igual, né? Pode parecer que isso seja fazer gênero, mas não é. E eu também, escrevendo, tive histórias ilustradas por outros ilustradores, pelo Felipe Cavalcante, pela Mariana Massarani, Graça Lima. Eu também sou do teatro. O que que eu sinto? Eu sinto que esse outro que vem no processo criativo precisa vir de maneira absolutamente livre, né? De novo, o nome do o encontro que a gente vai fazer no domingo é O Traço e a Liberdade. Se eu tentar falar para o outro como eu imagino o personagem, a palavra imaginar já tem imagem, né? Eu tô tirando do outro a possibilidade de me surpreender, né? Mesmo que de cara aquilo não seja a imagem que eu tinha na minha cabeça, eu quero ser surpreendido, né? E vendo de novo a criança brincar, se a gente prestar atenção em criança brincando, a gente vai ver que ali tem um exercício artístico, né? A criança fala assim: tá, agora eu sou o marujo, e você? Eu sou o monstro. Primeiro, já tem uma impostação, que já o monstro vai se configurando enquanto a palavra vai sendo dita.
Ele já nasce ali, né?
Ele já nasce ali e não precisa de mais nada. Então eu acredito numa arte que não precisa de tanto também, né? Porque se a gente reparar, se a gente fizer esse exercício, eu convido todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, fazer esse exercício. Prestem atenção na brincadeira dos seus filhos ou de outras crianças também. É muito bom prestar atenção nas crianças, em outras crianças. É incrível.
Bom, o Quindim é esse espaço de observação, né? E agora antes de vir pra cá, a gente foi tentar comprar um presente pro nosso sobrinho neto de 2 anos que tá fazendo aniversário. E é incrível como a gente olha para os brinquedos e diz: não, 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 não é isso, não é isso, não é isso. A vontade é dar uma folha em branco e um monte de lápis de cor, um monte. Que ali as coisas vão se realizar na fantasia, né? Essa possibilidade do jogo. Então acho que o Roger vem trazer nessa oficina, que é uma oficina que é para crianças, mas para os pais também, para a família, porque a gente tem um afastamento muito grande da imagem e da liberdade conforme a gente vai crescendo, né, Beverly? A gente vai se alfabetizando pela palavra, então agora a gente só se manifesta pela palavra e não mais pela imagem, pela ilustração. A gente vai esquecendo dessa linguagem. E aí toda vez que a gente pede para um adulto desenhar, ele diz, não sei desenhar. Né? É um trauma. E ao mesmo tempo que assim, e essa liberdade, assim, a gente brinca lá no instituto, as crianças primeiro elas recebem as melhores folhas para desenhar e ilustrar. Não é folha de rascunho, são as melhores folhas compradas, porque a criança sempre merece o melhor. Isso é uma coisa que a gente prima lá no instituto. E ao mesmo tempo, assim, a criança jamais vai ilustrar ou vai pintar o desenho de alguém. Não, a criança é um artista, ela tem que criar o próprio desenho e pintar o seu desenho, né? Então a gente trabalha com esses conceitos e acho que isso a gente vai brincar bastante domingo, unindo o adulto com a criança, né?
Eu queria aproveitar, né, que vocês estão aqui ambos, né, tanto o Vonney quanto o Roger. Quando a gente brincou no início da entrevista que as pessoas, vocês, né, por uhum. exemplo, fazem muitas coisas e fazem todas muito bem feitas, não foi só um trocadilho de palavras. Realmente tem pessoas que conseguem preservar a infância por mais tempo, aos 40, aos 30, aos 50, né?
Aos 107.
Exatamente, graças a Deus, isso aí. E eu queria perguntar justamente isso, onde mora essa chavezinha que nos deixa com a porta aberta para a infância por mais tempo e nos permite versar em universo, fazendo encenação, cantando, o Roger canta muito uhum. bem, desenhando, pintando, criando traço, escrevendo histórias, contando histórias, Vonney também está nesse universo. Que chave é essa? E por que o Quindim talvez seja um oásis que permite que as pessoas, sejam elas crianças de mais variadas idades, possam estar dentro dele fazendo isso, abrindo essas portas?
Beverly, você é maravilhosa. Você faz a pergunta que... aí eu vou te perguntar uma outra coisa que eu sempre faço para os adultos. Você lembra de quando você deixou de ser criança e virou adulta?
Não lembro.
Quase ninguém lembra. Se eu já fiz essa pergunta e uma ou duas pessoas, na verdade uma pessoa, disse que lembrava porque associava a um fato traumático, assim, uma coisa que aconteceu. Mas é, realmente, assim, será que existe? A gente sabe que a infância está lá, que, né, que agora a gente não é, por mais que a gente exercite isso. É sempre uma ideia ligada à alegria, né? Ah, você. Nossa, hoje a sua criança. Né? Exatamente. Na língua portuguesa, a palavra criança vem de criar. Uhum. Aquele que cria, né? Então, eu acho assim que isso a gente tem de lindo na língua portuguesa. Em algumas outras, você vai ter a ideia de infância como aquele que anda, mas criança como aquele que cria. Olha que coisa incrível, então traço e liberdade está já automaticamente associado. Mas eu acho que a gente não tem claro, porque isso não aconteceu de uma maneira clara, né? Nem um ano, eu não sei em que ano eu deixei de ser criança. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu falava, eu não gosto mais tanto disso como eu gostava, e isso me parecia uma coisa da infância.
Eu acho que são algumas categorizações que a gente vai colocando. Por exemplo, a gente está sempre em processo de transformação. Se a gente pensar que a criança está em processo de transformação, a gente vai sempre continuar sendo, de alguma maneira, criança, porque a gente está em processo de transformação. Eu acho que a gente, ao longo da vida e da forma como a sociedade está estruturada, ela vai nos colocando alguns empecilhos e vai nos criando alguns tipos de medo, de vergonha, de passar pelo ridículo, de não poder brincar, de não poder cantar no banheiro, de não poder sair pulando na calçada, de colher uma flor, de prestar atenção em tudo que a gente presta como se fosse pela primeira vez, que isso que está ligado à infância, né? Então, se a gente pensar que a gente tem, por exemplo, algo muito significativo e tem a ver com culturas lá na Coreia ou na China, comparado ao Brasil, uma das primeiras coisas, quando a gente amamenta a criança, a gente fica rezando para que ela faça o arroto, né? Para que a gente saiba que, então, desceu o leite, deu tudo certo, ela amamentou. E depois a gente proíbe que se arrote, que é, na verdade, um som natural do ser humano. Aí você vai para a Coreia, para a China, não, eles fazem isso. Isso é normal para eles, na fase adulta, inclusive. Que é um som natural, eles não deixam de fazer isso.
Não reprimem.
Não reprimem. Então, essas repressões, essas coisas que vão nos dizendo assim, agora você, seu corpo se transformou, agora você passou por um processo, seu corpo está preparado para isso, mas assim, a questão, a transformação hormonal e do corpo, ela é fundamental, mas a questão da transformação do cérebro, da criatividade, deveria ser um acumulativo. A gente deveria estar cada vez mais acumulando a possibilidade de ser livre e criativo. Né?
Muito bom isso. Roger, Volney, a gente está se encaminhando aqui para o final da entrevista. Eu passaria uma manhã inteira, um dia inteiro conversando. E o Quindim oferece isso, né? Oportunidade para que as pessoas estejam num espaço que possa, sim, passar todo aquele tempo conversando sobre esses temas que são importantes. E você vai estar com essa oficina amanhã, aberta ao público, para papais e mamães. Não é para largar a criança lá e ir embora. A ideia é que as famílias possam fazer experiências, né?
Trocar. Que haja esse diálogo através desse processo criativo, né?
Eu só queria, nessa linha de fazer um convite para as pessoas, já aproveitar o ensejo para falar de uma palavra que tem realmente me provocado vários questionamentos, que é a questão de ser adequado ou não, né? Se sentir inadequado. A infância tem essa capacidade de que a gente acha que a gente é o dono do mundo, que a gente pode tudo, que não é impossível, né? E depois a gente vai se reprimindo por N fatores, sociais, não importa. Mas se sentir adequado é bom demais. Né? Se sentir que você faz um desenho bom, que você é adequado para sua família, que o tempo que você está ali com seus pais é um tempo que, sim, é seu enquanto espaço de infância. Queria te pedir, então, nesse contexto, para falar um pouquinho sobre essa oficina que tu vai fazer amanhã, levando esses elementos todos para o traço, para a liberdade, mas também para a adequação, para o sentimento de pertencimento, para o sentimento de ser amado.
Até em cima disso que o Vô falou do brinquedo, né? Assim, esse é o momento. Brincar é fazer simulações. O que o artista fala, que você falou, que também a gente continua criança, é que a gente continua se dando ao direito de fazer as simulações, sem ter medo, né? Então, como é que eu vou saber se uma teoria, uma nova teoria científica vai dar certo ou não? Só tentando. E só você só consegue através dessa simulação. A possibilidade aqui, amanhã, mas sempre, é de que o pai, de que os familiares, os amigos, enfim, os adultos e as crianças tenham nesse, através do livro, da criação literária, da criação artística, a possibilidade de diálogo. É um diálogo externo, não é só um diálogo da palavra, que isso a gente já faz. E às vezes a gente não está escutando o outro. Mesmo a palavra muito repetida, às vezes a gente não escuta o outro. Mas quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca no livro, a gente escuta o outro. A gente entende que não, o jeito certo de ver não é só o do adulto, né? Então é essa possibilidade. É o diálogo. É o exercício do diálogo visual também.
Dá pra gente dizer, Roger, no teu entendimento, Volney, também, que quando a gente desenha, estou falando agora especificamente dessa forma de arte, podia ser outras, mas o desenho, que é concreto, né, não é abstrato, ele materializa o nosso afeto?
Sim, perfeito o que você disse. Desenhar, tem um personagem que fala, desenhar é pensar com o traço. É fazer é projetar. É pegar a imagem que você tem dentro da cabeça, que na verdade ela não existe, vamos ser sinceros. A nossa cabeça é uma loucura de coisas que, né, quase todo mundo. Não, todo mundo. A cabeça é um feixe louco de coisas. E aí você vai pegar uma pretensa imagem, você vai colocar no lápis e do lápis para o papel. Não é a mesma imagem, só que aqui a distância entre o seu pensamento e o papel é o que se forma, é o que se chama desenho, desígnio. O que é? Projeto. O Bartolomeu Campos Queiroz dizia o seguinte: a gente, não, nossa sociedade não dá valor à fantasia, mas tudo que hoje é concreto, um foguete, um dia foi fantasia na cabeça de alguém.
Que lindo isso, Roger. Obrigado.
Isso é do Bartolomeu Campos Queiroz.
Que lindo. E eu acho que essas duas palavras, afeto e aceitação, elas estão sempre ligadas ao humano. A gente quer. O próprio Bartolomeu dizia: a criança quer ser aceita pelo professor, pela professora, quer ser aceita pelo pai, pela mãe. Então talvez ela vá fazer a simulação conforme ela acha que possa ser aceito. Mas o mais legal da gente como adulto, se chamado adulto, é aceitar a criança e o outro pela forma mais pura dela se representar. Então, assim, sem a gente criar alguns padrões para que ela se represente. Então, assim, e a criança, com certeza, aceita o adulto da forma como ele é. Esse diálogo que vai acontecer amanhã, lá no Quindim, é isso. É um momento para que o adulto e a criança convivam pelo afeto e pela aceitação.
Bacana, então chega de discurso, né, Roger? Vamos lá, papai e mamãe que ama, continua amando, claro, mas além do discurso, além de pagar os boletos, além de dar comida, roupas, melhores condições de vida, que a gente sabe que todos os pais e mães se esforçam para isso, dê também arte. De
isso.
Cultura, de afeto, em forma, né, de aceitação através de várias possibilidades artísticas. Amanhã, um investimento é realmente simbólico, né? É R$15.
Isso.
Não tem que fazer inscrição nem nada,
Não precisa fazer inscrição, precisa levar material, a gente vai dar o material, tudo.
Muito legal.